Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes, que nem deviam estar aqui. Pai tá on. Seja bem-vindo, ouvinte do Afropai, o podcast de paternidade negra que toca no seu coração e no seu feed toda quarta-feira. Eu sou o Caio San, pai do Gael e namorado da Rosário. Tá tudo bem com vocês?
E eu sou o Diego Francisco, pai do Antônio, esposo da Aline. Continuem se cuidando, hein, gente? Nada de sair de casa.
Galera, é essa voz que vocês já conhecem também. Aqui é o Leandro quem tá falando, papai do bem, marido da Cris. A Cris falou assim, como assim você não diz que você é meu marido? Por um acaso você terminou comigo e eu não tô sabendo? Falei, que isso, Cris? Como assim? Que agressividade. Mas é isso, gente. Tu fala aqui diretamente de Betim. E estamos hoje numa gravação muito importante, porque temos agora apoiadores que acompanham a nossa gravação. Eles... que já estão contribuindo.
Ei!
Muito bem. Muito obrigado. Especificamente hoje nós vamos dar nome e sobrenome dessa pessoa que está acompanhando hoje a nossa gravação, que é o Samuel Misael, que ele não vai falar nada porque o áudio dele está fechado. Mas que ele interage com a gente durante todo o período da gravação, com perguntas, comentários, o que ele quiser falar aí. Se quiser xingar a gente ignora, tô brincando, a gente ouve também. E é isso. Mas para quem quiser participar das nossas gravações também online, basta você entrar lá no apoia.se/AFP, AFP de Afropai, tá, gente? AFP. E escolher lá o seu formato de apoio que mais se encaixa com quanto você acha que vale a pena apoiar a gente. Mas assim, para poder participar aqui, você tem que apoiar com acima de R$25, tá? Então assim, para poder estar acompanhando a nossa gravação, participando, interagindo com a gente, tem que estar aqui apoiando a partir de R$25, tá bom? Então, acho que era só isso, né? Acho que a gente já pode voltar pro Caio.
Tudo bem. Direto ao assunto. Hoje nós somos as folhas e frutos de uma grande árvore, que é a história negra. E só podemos luzir bonitos e brilhantes porque ela tem fortes e profundas raízes, que vão muito além da história única replicada no senso comum dos brasileiros. E para isso convidamos o educador infantil, tradutor, intérprete e o idealizador do projeto Pais Pretos Presentes, Humberto Baltar. Seja muito bem-vindo!
Boa noite a todos, todas e todos. É um privilégio muito grande estar aqui, a convite do Afropai. Eu me sinto honrado pela oportunidade de falar sobre essa pauta tão importante, que é a paternidade preta. Eu acho que, embora ela seja tão importante, ela é muito invisibilizada. Então, cada oportunidade de falar sobre isso é uma alegria muito grande, não só para mim, mas para todos os membros do coletivo Pais Pretos Presentes. Por isso, eu já agradeço de antemão pelo convite. Obrigado.
Beleza. Vamos ao ponto de lança. Ponta de lança.
Então, chegando aqui na nossa ponta de lança, que é o quê? É o nosso quadro principal. Eu acho que a gente só tem dois quadros, ponta de lança e momento vibrante. Enfim, é o nosso quadro principal, onde a gente vai discutir exatamente um pouco mais sobre paternidade preta, um pouco mais sobre as nossas ancestralidades africanas e como é que isso acaba impactando na forma como nós podemos pensar formas diferentes de nos relacionarmos com os nossos filhos e de exercermos a nossa paternidade preta. E para isso, eu queria que, antes de mais nada, o Humberto se apresentasse mais profundamente, apresentando de onde você veio, que isso é mentira, tô brincando, mas apresentar um pouco do seu projeto do Pais Pretos Presentes e como que essa pauta ou essa temática de ancestralidade, ela pode estar presente dentro do projeto e também no trabalho que você desenvolve.
Bom, essa pergunta é muito interessante porque ela tem tudo a ver com a minha carreira, né? Eu sou professor, né, educador infantil, já há 20 anos, e aí quando surgiu essa necessidade maior de falar sobre africanidade nas escolas, especialmente com a Lei 10.639/03, eu passei a me preocupar sobre como é implementar isso, né? Porque a gente não sabe o que exatamente levar para a sala de aula, o que parte da ancestralidade africana, o que da africanidade a gente leva para o ambiente escolar. E aí, quando eu descobri que você tem inúmeras narrativas sobre paternidade, sobre maternidade, sobre africanidade, eu fiquei meio perdido nisso, né? E aí, a partir desse momento, eu achei melhor ir na origem, que é fazer amizade mesmo com pessoas da África. Então, eu fiz amigos no Congo, Senegal, Zimbábue, diversos países. A fluência em
Olha que
inglês me ajudou
legal.
muito e me ajuda muito. A ponto de eu precisar fazer um outro perfil no Facebook para dar conta que eles também gostam muito de nós pretos daqui em diáspora, daqui do Brasil. Então, toda hora tem muitos africanos me adicionando, uma coisa muito legal. E por essa riqueza toda, eu percebi que não era tão simples, né, levar a cultura africana para a sala de aula. Mais tarde, quando eu me tornei pai, eu percebi também que trazer isso para o nosso, para a nossa vivência, né, diária, exige também uma espécie de curadoria. A gente tem que saber o que que a gente traz, o que que vem um pouco contaminado, porque até mesmo no continente africano tem coisas contaminadas. Essa ideia de que tudo de África é maravilhoso, ela é um pouco também fantasiosa. Você tem países, por exemplo, como a Nigéria, um país colonizado, você tem muitas resquícios, né, da branquitude. Então, é preciso filtrar o que que a gente traz, o que que a gente faz. E eu percebi essa necessidade, especialmente no trabalho do coletivo, que nasceu junto com a minha paternidade. Essa ideia da discussão racial, para minha surpresa, ela também pode ser colonial e colonizante, né? Mesmo quando você fala de antirracismo, por exemplo, dependendo da forma como você faz isso, se for naquela pegada Senhora Morel, lá, professora do Cris, né, que vê o africano como coitadinho, África como lugar de doenças, misérias e pobreza, o que acontece? Você acaba olhando a própria ancestralidade preta com um olhar muito paternalista, no mau sentido da palavra. Quer dizer, você tem que elevar a autoestima das crianças pretas, porque necessariamente elas estão mal, já que elas são descendentes de escravo. Quer dizer, aquela ideia bem arcaica, né, do que é ser afro-brasileiro. Então, eu percebi que era preciso trazer um olhar mais íntimo mesmo, né, das nossas origens. E isso me permitiu levar para o coletivo essa ideia, né? Na verdade, eu não levo nada, né? Eu trabalho junto com os pais, eles trazem outras ideias, a gente vê o tempo todo como nós não sabemos nada, né? O conhecimento é muito construído em conjunto, é muito horizontal. Por isso eu estou sempre falando com o pessoal de África também, porque às vezes, né, a gente tem uma ideia muito, eu diria, sei lá, meio que fantasiosa mesmo, sabe? Do que é a ancestralidade africana. Eu percebi que o que eu sabia até 2000 e, digamos, 14, 16, era muito assim emocionado, né? Eu me sentia altamente empoderado e tal. E quando eu fui conversar com a galera, quando eu fui conhecer quem é desses lugares, eu vi que, nossa, a gente no Brasil viaja muito sobre muitas questões. Tem algumas até que você arruma tretas tremendas, se você até falar publicamente. Eu nem toco em algumas pautas porque eu sei que o pessoal prefere ficar nessa onda do Wakanda, né, onde todos os africanos são de mãos dadas e cantam Kumbaya na floresta, aquela coisa, né? Todo mundo amigo. E não é bem por aí, é uma coisa muito especial, né? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado quando fala de africanidade.
Só quero fazer um comentário sobre exatamente isso, Humberto, que você está falando, que é uma das discussões que eu já tive. Eu não sei se foi no Quilombo ou se foi especificamente com algum dos meninos, mas foi sobre essa ideia muito tribal que as pessoas criam em cima da África, onde a África só existem guerreiros tribais, onde o pessoal só usa aquelas cores assim. É azul, é vermelho, é tons terrosos, e onde não se busca identificar que, tudo bem, a gente entende o passado colonial, mas as pessoas, sobretudo, elas avançaram também, elas são diferentes. A minha tia costuma dizer, existem muitas Áfricas, né, dentro da própria África, e isso é algo muito conhecido, muito normal e muito comum. E é importante a gente tentar sempre avançar nessa discussão de que a África, ela é extremamente plural. Existem diversas expressões do que é ser africano, de quem são os povos africanos, e de quais seriam exatamente os elementos dessa africanidade que talvez seriam mais afetos à nossa realidade também de brasileiros, né?
Perfeito, exatamente isso. Você foi no ponto, porque todo ano, né, em novembro, por exemplo, se eu pudesse, sinceramente, sabe, desabafando aqui mesmo, abrindo o coração, se
Senta.
eu pudesse, eu não pisaria na escola, sabe? Não pisaria na escola no mês de novembro, assim. Eu acho constrangedor para a pessoa preta, especialmente para o professor preto, ver aquela tentativa dos professores de fazer atividades inclusivas, atividades de tolerância, atividades de respeito, de admiração por África, de uma forma extremamente caricata, como você acabou de falar. Alguns professores chegam ao extremo de pedir que os alunos venham mesmo de tanguinha, naquela coisa
Meu
bem
Deus do
tribal,
céu.
para celebrar a africanidade. É uma coisa assim
Meu
assustadora,
Deus.
sabe? Se eu pudesse, de verdade, eu não iria para a escola durante novembro, não. Se não desse falta no ponto, desconto no salário, eu ficaria em casa. Sério, é mais saudável, numa boa mesmo, assim. E eu temo até pelos alunos. É, e ensino infantil, no meu caso, ainda é pior, né? Porque o ensino infantil, você deve saber, né? Que no Dia do Índio, por exemplo,
Ah,
eles têm,
tá.
todo mundo
É.
coloca aquele cocá, é aquela coisa bem caricata. E aí, no povo preto não é diferente, né?
Sim.
Totalmente caricato, risível. Olha, é uma brincadeira.
Humberto, eu acho que tem uma coisa muito interessante, né? A gente está começando esse papo falando já sobre ancestralidade e sobre essa África, né? Esse continente que se torna uma coisa muito única, né? E que, de repente, a gente tem também, ao mesmo tempo, né? Uma população, e aí uma população brasileira, redescobrindo a sua negritude, né? Redescobrindo porque é muito recente, não o fato, não a luta política pela negritude ou pelas ações afirmativas, pela inclusão do povo negro, né? A gente vive num país que tem um histórico de mobilização negra muito importante, muito interessante. Mas a gente também faz parte dessa geração que tem vivido nesses últimos anos uma certa redescoberta, né? Da negritude, dos elementos, da identidade. A gente tem agora exame de ancestralidade por DNA e tudo mais. De pano de fundo disso, a gente tem várias discussões teóricas, né? Tem panafricanistas, tem várias teorias circulando, que algumas delas levam a gente a pensar nesse lugar de busca de ancestralidade, né? Dessa raiz profunda das árvores, leva a gente para essa África mítica, né? E você falava de uma África, de um antirracismo colonizado que a gente tem, né? E você não acha também que essa África mítica, ela também é fruto até... Assim, o Mbembe até diz isso, a Chilimbembe, na Crítica da Razão Negra, ele fala isso, né? A colonização, ela criou uma África mítica que nessa exotização, né, ela produz esse outro. E assim, você não acha que às vezes nessa busca por ancestralidade a gente está indo buscar uma raiz numa África mítica fantasiosa? Você disse isso aí nessas pistas, mas assim, eu queria que você falasse um pouco disso, porque a gente tá vivendo um processo de redescoberta de determinada negritude e de busca por uma ancestralidade, né? As pessoas falam de apropriação cultural, briga porque alguém usou um turbante, briga porque alguém fez uma trança. Todos elementos ligados a uma mitologia que também está na nossa cabeça, elementos que a gente também fantasiou. Eu queria que você falasse disso, assim, porque eu acho que é um ponto muito interessante para a gente descobrir essa busca de ancestralidade, por ancestralidade.
Nossa, você foi num ponto assim crucial. Eu acho que esse ponto é o ponto nevrálgico da coisa, porque basicamente, né, o que você disse é que tem pessoas que buscam, né, a sua africanidade com uma lente branca. Ou seja, mesmo que você encontre, você não vai enxergar, porque você está com os olhos totalmente vedados, né? Não é nem vendados, é vedados mesmo, de trancado. Você isolou a coisa. Por quê? Porque os paradigmas, né, que a branquitude dá são totalmente diferentes dos paradigmas, por exemplo, de África. Por exemplo, essa coisa da razão estar acima de tudo, né? É totalmente da branquitude essa ideia da superioridade da razão sobre, né, os sentimentos, a intuição, né, sobre as tuas impressões, né? Em África você é visto como um ser integral, por exemplo. E daí também vem essa ideia, né, de que lá é tribal. tribal, é menos racional, e por ser menos racional seria inferior, o que também é outra viagem que em África não tem essa ideia de que o sentimento é inferior, né, à razão. Isso também é uma coisa que a gente herda da branquitude. Tem um meme, né, um meme mesmo, né, que circula aí na internet, que eu gosto muito, que é justamente uma pessoa preta se despindo mesmo de uma pele branca, né, para se encontrar. Eu acho bem legal aquilo, porque eu acho que toda pessoa que se propõe a conhecer a sua ancestralidade africana, ela precisa fazer essa espécie de autoexorcismo mesmo, né, de tirar dali toda branquitude mesmo, resquício, porque senão você, mesmo que encontre a africanidade, entre em contato com valores africanos, você não vai enxergar esses valores, porque a lente, né, de onde você está vindo, ponto de vista que você está utilizando, é totalmente embranquecido. E nesse exemplo, né, que você traz, eu percebo, né, a gente fala muito de masculinidade, por exemplo. Quando você vai olhar para a cultura africana, não existe essa ideia, né, do homem ter papéis estanques, né? O que, que é para o homem, o que, que é para a mulher. Tem tribos, por exemplo, que a mulher é que vai pegar o balde, por exemplo, vai buscar a água e vai correr atrás da manutenção daquele quilombo, e o pai vai ficar ali vendo as crianças, vai ficar vendo as crias, vai ficar olhando ali se está tudo em ordem, e a mulher é que vai à luta. Inclusive, em algumas tribos, a mulher até mesmo, não só tribos, como sociedades mesmo, que a mulher que pega a lança e vai correr atrás do alimento. Então, a gente, quando vai para a África com esse olhar branco, a gente fatalmente não vai enxergar muita coisa, vai perder muita coisa de vista, e fica parecendo aquela coisa do safari, né? Que você vai ali no jeep, tá vendo e tal, mas não tá tendo contato nenhum, porque você só olha assim por alto, mas não tem aquela vivência, né? Eu lembro quando eu viajei nos Estados Unidos, né? Teve uma atração que tem lá do Homem-Aranha na Universal, e aí todo mundo que tava junto naquele carro, que não falava inglês, até se divertiu vendo as explosões e tal. Mas por não saber a história por trás daquele jogo, daquela encenação, a galera não mergulhou no universo da coisa. Porque não sabia o que estava acontecendo. Você estava vendo mesmo, né, as coisas e tal, mas não sabia por que a gente estava naquele carro, quem eram aqueles monstros lá de fogo, de água, de gelo, que jogavam o carro para lá e para cá. E eu, como falava inglês, eu sabia que a gente estava numa equipe de reportagem, pesquisando o que estava acontecendo na cidade, o Homem-Aranha vem salvar todo mundo, enfim. Esse exemplo é só um microcosmo, né, para mostrar que às vezes você pensa que está, né, pegando ali, né, que está se passando, e não está. Por exemplo, uma pessoa que não se propõe a ver o mundo sob um outro olhar, não adianta ela pegar um livro como Kitabo, de Ney Lopes, que fala dos valores espirituais de África, ou pegar, por exemplo, O Espírito da Intimidade, né, de Sobhunfu Somé. Também não vai entender, não vai mergulhar nos conceitos que estão ali, justamente por estar com uma visão embranquecida, que enxerga a produção de África como inferior, uma coisa assim meio que intuitiva num sentido pejorativo da coisa, que não foi processado, que não foi pensado, não enxerga a possibilidade sequer de haver uma filosofia.
Que tá longe do acadêmico, né?
Isso, exatamente, né? O cara fica com aquela visão bem, bem turista mesmo, né, da coisa. Ele não mergulha, né, em todo esse saber incrível que tem na produção de África. Aliás, produções, né, que se você for mergulhar, diversas nações ali, diversos povos, diversas etnias, é muita coisa, é um oceano, assim, e eu fico maravilhado.
Gente, e recentemente eu descobri uma coisa muito boa com a minha mãe, porque minha mãe é muito fã de cinema, e ela descobriu Nollywood. Nossa, e ela falou assim: Leandro, você tem também que assistir, fora aquelas que são muito pasteurizada, muito enlatada pelos Estados Unidos. Sim. Tem filmes que são maravilhosos, que são lindíssimos. Eu falei: mãe, eu não sabia, eu achei que tinha acabado com Bollywood, que não existia nenhum outro tipo de produção assim grandiosa, sim, né, de cinema, com cineasta, com ator, com orçamento e tudo mais pra se produzir isso. E eu falei, aí eu fui assistir, sim, um filme com ela, e é muito engraçado, é um estranhamento que a gente tem num primeiro momento, que é a presença de somente negros, né, como atores, e que você fala assim: ó, mas não tem nenhum branco. Aí você fala: não, é a África. Ah, é verdade, isso existe também, né? Porque a gente fica tão acostumado. Exato. Porque até mesmo quando a gente assiste filmes como, por exemplo, do Jordan Peele, ou então o próprio gente, me fugiu a cabeça, do Pantera Negra, você vê que existe, assim, uma maioria gigantesca de pessoas negras, pretas, mas você vê que existem estereótipos muito muito brancos. Existe uma branquitude muito grande nesse tipo de produção, né? E quando você vai assistir Nollywood, você fala assim, peraí, o paradigma aqui é outro. É completamente diferente aqui a parada.
Exatamente. Pô, isso que você falou, cara, é muito importante, porque não é só ter pessoas pretas, né? Isso que você trouxe é fundamental, porque é por isso que a ideia de representatividade é meio cilada, né? Porque as pessoas acham que encher o negócio de preto resolveu. Tá, mas são pretos com que valores, né? Porque Pantera Negra é um ótimo exemplo. Você tem ali inúmeros pretos, mas a coisa é totalmente hollywoodiana. Então, se fossem atores brancos, não faria diferença, porque eles estão agindo pelo modus operandi branco. Então, tem que pensar nisso aí também, né? Quais são os valores que estão guiando, né, aquele, enfim, coletivo, aquela empresa, seja lá o que for, onde esses pretos estão. Isso é muito importante.
Eu vou pedir para você ir exatamente aí, mas antes, assim, só tecendo esse comentário junto com o filme. Eu lembro que eu assisti um filme no Netflix, eu não lembro agora o nome dele, mas era sobre um concurso de culinária. E é um filme nigeriano. E a gente terminou o filme e falou assim, nossa, não teve racismo no filme, né? Mas assim, porque...
Ah, tava faltando,
é assim, tipo,
gente.
Nossa, a gente viu o filme, acabou, assim, tipo... Foi um filme super leve, super tranquilo e, assim, só tinham pessoas pretas. O tempo inteiro, toda a produção era com pessoas pretas em todos os postos e tudo mais. Era um filme até de orçamento menor, dá pra perceber isso, né? Mas, assim, um filme maravilhoso. No final, a gente falou assim, nossa, não teve nada que a gente dissesse assim, nossa, ali, desigualdade, racismo, essas coisas que aparecem. Porque nessas outras produções, né, a gente tem um contexto que as produz, né? Que seja o Jordan Peele, que sejam todos os outros diretores negros e negras, né? E você falava de uma coisa, dos valores, né? E falou de representatividade também. Eu acho que a gente precisa pensar a que serve a representatividade, assim. Eu acho que a representatividade, ela tem um papel que talvez não seja o papel do aprofundamento dos valores. E eu queria ouvir você falar um pouco sobre isso, Humberto. Que valores presentes, né, nessas sociedades africanas deveriam, e aí eu vou dizer deveriam, né, ou deveriam minimamente ser, não vou dizer apropriados por nós, né, mas que nós deveríamos internalizar, se interessar mais, buscar mais. Que valores estão nessas sociedades? Né? Você começou dizendo, inclusive, que tinham coisas que a gente poderia utilizar que eram boas, coisas que nem tanto. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco desses valores. Que valores as nossas sociedades aprenderiam e nós, como pessoas pretas, negros e negras, brasileiros, deveríamos olhar com atenção? Assim, para que valores nessas sociedades?
Sim, sim. Bom, eu acho que um valor que eu acho assim, incrível, né? Que é trazido, inclusive, do Povo da Gara, né? Que é o livro Espírito da Intimidade trata, que é enxergar as crianças, né? Mesmo bebês, como seres integrais, completos, que já chegam prontos nesse mundo. Eu acho que isso é uma diferença, assim, diametralmente oposta ao que a gente vê aqui na branquitude, aqui no Brasil, né, que você recebe. Aqui você tem uma ideia de que a criança chega zerada e você que vai preencher aquela criança com valores, com uma personalidade. Tanto é que tem aquela ideia, né, dos homofóbicos, de que eu não vou dar uma boneca para um menino, senão ele vai virar gay, porque ele é menino. Você deu uma boneca, boneca de menino, então ele vira gay, quer dizer, essa ideia de que ele tá zerado e você que vai moldar o que, que ele vai ser por brincadeiras, por músicas, enfim, na tua cabeça ele chega aqui sem nada, enquanto na verdade, né, algumas tribos como essa própria, né, que do Povo da Gara, que é trazido ali naquele livro, já chega até mesmo com nome, então é chamado ali um sacerdote para num ritual ser revelado o nome daquela criança, porque o nome já vai estar conectado à missão dela aqui. Olha só, a pessoa não só chega com um nome, mas chega com uma missão, com uma personalidade e com uma trajetória toda encaminhada. Você só vai facilitar o processo justamente através desse ritual, né, para conhecer, né, aqui essa criança veio, para você já ir pavimentando ali a estrada, né? Então, esse valor por si só, eu já acho incrível, assim, e eu procuro adotar muito isso na criação do meu filho. Eu percebo que ele já trouxe com ele tanta coisa que eu, por exemplo, não tenho. Não tem como ter vindo de mim, não foi eu que fiz, por exemplo. Ele não tinha nem um ano ainda, ele pegava alguma coisa ao redor dele e começava lá a fazer o batuque dele. Ficava, pô, o que esse menino tá fazendo? Tipo, ele não viu ninguém batucar. Os desenhos que eu coloco pra ele não tem ninguém batendo tambor. Aí agora eu pego qualquer coisa, ou até mesmo as mãos, eu bato palma. Ah, Apolo! Ele já começa a bater palma, dançar, gingar. Eu falo, caramba, de onde ele tirou isso, cara? Quer dizer, eu não sou musical, eu vou numa festa, eu sou aquele cara que fica no canto, parado, vendo todo mundo. Eu não nem dançar, eu sei.
Olha, quebrou o estereótipo de que todo preto dança e que
pois é, cara, eu não sei sambar, eu não jogo bola, eu não gosto de, sabe? Eu sou uma negação nessa área, assim. Negação total, assim.
Uma negação é fantástica, né?
Sou uma negação. É que o próprio, acho que a própria raiz do negativo...
É. Eu nem sei. Negação vem de negativo, né? Eu tenho a ver com algum termo que eu tô por fora também, que agora tem que tomar cuidado, né?
Ah, não. Mas a gente pode positivar a negação, né? Eu sou uma negação, ou seja, né? Você é a positivação completa de que o preto pode ser o que ele quiser.
Não, né? Exatamente. Aí é, isso é maravilhoso também, né? Você, isso também é um outro traço, né? Que eu até ia falar, eu vou e aproveito para falar já, que é outro traço da africanidade, de abraçar o que você é integralmente. Eu acho que isso vem da nossa cultura, vem dos povos originários, e aqui no Ocidente você não tem isso. Você é praticamente forçado, praticamente não, vamos ser sincero e honesto, né? Você é forçado a tolir em você tudo que não é aceito pelo superego, né? Pela sociedade. Especialmente depois que você entra no mercado de trabalho. Se for, então, o setor privado, aí você tá perdido, assim. Eu ainda dou sorte que eu sou um afroempreendedor e um servidor público. Então, eu tenho um pouquinho mais de liberdade para respirar. Mas alguém que depende de agradar a equipe, para manter emprego, para ter, sabe, dinheiro na conta, é muito triste. O cara não pode ter um cabelo dread, não pode ter uma barba, não pode ousar um visual novo para ver se ele vai curtir, porque ele tem toda uma preocupação em agradar o público para que ele tenha aquela comissão, aquele salário. Eu acho isso muito triste e a gente vive muito isso ainda, né? Então, poder ser o que você é naturalmente, né? Poder abraçar quem você é, eu acho que é outro traço da africanidade, dos povos originários, que eu acho que, assim, é tremendo. Outra coisa que tem se falado muito hoje é o papel de gênero, né? Eu acho que isso é muito importante também. Além de não ter papéis tanques para gênero, o que é coisa de homem, coisa de mulher, não existe também uma hierarquia, né? O homem não está numa posição superior, a mulher também não, os dois são parceiros ali. E aí, como um exemplo clássico disso é o mulherismo africano, né? Que é um garimpo de princípios ancestrais africanos feitos por Clenora Hudson, Nadove, que elencaram pontos das culturas africanas sobre essa área de gênero e como a gente pode, enquanto povo, avançar. E aí um desses elementos, né, que elas trazem é que é a parceria, né, que leva ao progresso, né? São homens e mulheres juntos, né, que vão chegar a uma condição melhor para o povo preto. Não existe essa ideia de que o homem é superior ou que a mulher precisa passar por cima do homem. O homem não é um inimigo estrutural da mulher. Eu acho muito bonito esse traço do mulherismo africano. E mais bonito do que o que está no livro, né, na literatura, é ver que as pessoas que se dizem, se declaram mulheristas africanas, de fato vivem isso. O nosso coletivo já teve contribuições incríveis da Azan Jerry, da Catilça Ribeiro. São pessoas que você vê que não falam da boca para fora, né, mas que vivem o que estão dizendo. Eu acho que isso faz muita falta também hoje em dia, né, que é mais um traço da branquitude. O que tem mais valor é o que está no papel. Tem até essa frase, né, vale o escrito. Esse é um valor da branquitude também, que eu acho que é extremamente nocivo, porque outra coisa que se fala também, que é da branquitude, palavras o vento leva, ou seja, você não valoriza o que foi dito, enquanto na cultura ancestral africana, a tradição oral, ela é básica, e não só básica, é basal. O que você fala é fundamental. Aqui no Brasil, o que você fala, as pessoas nem levam a sério, você tem que repetir 10 vezes. Por exemplo, a nossa gravação aqui, né? Se, dependendo do cenário, isso acontece muito comigo, né? Quando eu marco coisas com pessoas brancas, como eu sei que a galera tem essa pegada de falar e seguir o baile, às vezes eu confirmo 3 vezes um compromisso, porque eu sei que muita gente fala, mas fala por falar. E aí você chega lá naquele horário, não tem ninguém, você liga pra pessoa, foi mal, não sei o que, tu, caramba! Quer dizer, a pessoa marcou por marcar, né? Então, é uma loucura, assim, hoje, você ter que ficar, em inglês fala até double check, né? Você ficar checando 2, 3, 4 vezes aquilo que fala falaram, tá valendo mesmo? Ou se falaram por falar, né? Porque não existe essa tradição de África que é dar total credibilidade e validade à palavra oral dada. Eu acho que isso é outra mudança, outra diferença, assim, crucial entre o paradigma da branquitude e da africanidade. Eu acho que esses quatro valores, acho que já dão um bom elenco aí de coisas que eu acho que a gente deve abraçar para ter uma vida muito melhor.
Pegando o ponto que você explicou mais sobre gênero e sobre a masculinidade, Humberto, como você vê a construção do homem preto no Brasil em relação à sua ancestralidade? Por que ela vai conflitar diretamente com esse olhar mais colonizado da coisa, do que é ser homem na sociedade? E eu vou pegar bem esse gancho que você falou do superego. O que vale é o superego. O que vale é o que você mostra pro outro, nunca o que você é, né? E, além disso, existe algum contraste visível para você entre todos os seus amigos que são do Brasil e os seus amigos da África, por exemplo?
Nossa, muitos contrastes. Caramba, muito, muito. Por exemplo, uma coisa que os caras fazem de África, que eu até comento com a minha esposa, outro dia aconteceu isso. Eu até mostrei o celular para ela. O cara comprou uma blusa, sei lá, e tirou uma foto e me mandou. Uhum. Olha como é que ficou maneira, minha blusa nova. Tipo, o cara tá me mostrando que ele tá bonito. Um preto brasileiro não faz isso. O cara vai falar, pô, ele tá achando que eu sou gay, pô. Tô mandando foto pro cara pra ele me ver? Não existe isso aqui, pô. No Brasil, um preto brasileiro não faz isso. Ele vai ter vergonha, no mínimo. Você não vai fazer. Mesmo que ele queira.
Aqui a gente já tá na ancestralidade. A gente se elogia.
Ah, vocês não são incríveis.
A gente se ama. Na raiz mais profunda.
Exatamente.
A gente se ama, se declara. Aqui, você viu logo no começo.
Isso é lindo.
Entendeu? A gente tá fazendo esse exercício, né?
Pô, isso é lindo demais, cara. Eu vejo isso acontecer. Eu acho maravilhoso, assim. São dois, tanto que eu fiz um outro Facebook, assim, pra eu saber, quando eu tô entrando nessa conta, agora sim, porque a galera tem uma outra abordagem, e às vezes eu até esqueço, né, que esse aqui é o natural, e uso, né, algum modo, com os meus irmãos de África aqui, e percebo o estranhamento da galera, essa coisa do beijo, por exemplo, caramba, tem cara que fica totalmente travado se você dá um beijo nele, e às vezes você dá um beijo porque você gosta daquela pessoa, e ali na hora tu abraçou e no instinto deu um beijo. Uhum. Já rolou. E eu ver nego ficar assim, congelado, né? Outra coisa também é essa ideia que a gente tem aqui da separação, por exemplo, do crente, né? Do evangélico, por exemplo, e do gay. Então, já se decidiu, né? Que todo crente, todo cristão, necessariamente vai ser homofóbico. Aí o que aconteceu? Eu tava num lugar que eu vi dois amigos do Facebook que são homoafetivos. Aí eu vi os caras, eu me amarro no que eles publicam, nos textos, fui dar um abraço nos caras, os caras ficaram assim, paralisados, né, porque já estavam preparados, né, para ver um Humberto homofóbico que passa do outro lado da calçada, que não olha, essa coisa da branquitude que a gente acabou herdando, e o homem preto herdou também, de enxergar todo mundo dentro de compartimentos, isso lima muito a vida, diminui demais a nossa existência e a capacidade de trocar afeto, e quem perde mais com isso, somos nós. Então, respondendo a pergunta, todo homem preto, no meu ponto de vista, ele é extremamente doente, e não doente no sentido de que ele tem uma condição, mas, na verdade, doente nem a palavra, é adoecido, porque adoeceram esse homem, levaram esse homem uma doença através de diversas mazelas causadas pelo racismo. A primeira delas é essa ideia de que o homem preto, ele é pegador, por exemplo, é o cara que arrasa na cama, que tem um falo do tamanho do, né, o tripé, aquela coisa que o pessoal fala, o cara fica totalmente contaminado com isso.
E condicionado aí, a esse
aquela
tipo de
lourinha,
comportamento.
Isso. Cara, a mulher chega num homem preto já com aquela postura de curiosidade. Isso tem um efeito psicológico terrível para um homem, porque ele não tá se vendo enquanto pessoa. Ela não tá se apaixonando por você. Ela quer saber se você é tripé mesmo ou não, sabe? Então...
é uma ferramenta, né? É basicamente uma ferramenta. Exatamente. Tanto faz se ela pegar um homem preto ou se ela abrir uma gaveta, cara.
Exatamente. Esse é o ponto. Então a gente se acostuma a ser desumanizado. E isso não passa de graça, né? Fica alguma coisa aí. E isso vai se refletir em diversas áreas da vida, nas relações sociais, na nossa performance, até mesmo profissional também, porque a gente não se vê como igual aos outros. Então, tô eu aqui, um cara branco, competindo por uma vaga e tal, mesmo que eu seja mais qualificado, eu sei que simbolicamente eu sou enxergado como inferior. E isso vai ter um impacto direto no meu desempenho, até mesmo numa entrevista e tal, porque eu sei que é esperado de todo mundo que está participando daquilo que o branco vai mandar melhor que eu. E aí isso já me diminui se eu não tiver uma estrutura de entender que eu estou num país onde o racismo estrutural é a regra, isso vai me contaminar e eu vou performar mal. Isso não tem jeito, porque a gente é humano. Existe em inglês uma expressão self-fulfilling prophecy, o pessoal traduziu como profecia autorrealizada, que aquilo que você imagina muito que vai acontecer, acaba acontecendo, né? Porque você já acaba se comportando de acordo com a tua expectativa, né? De acordo com aquela situação. E aí você reproduz o que na tua cabeça todo mundo espera de você. É muito louco isso. É por isso que é muito importante que o homem preto realmente ele procure se despir, né, dessas características, né, que o racismo estrutural atribui a ele desde a infância. Estou falando de homem porque é a nossa pauta aqui, mas a mulher também tem diversas características que vão etiquetando, né, dão para ela ali desde a infância, e a gente precisa ir tirando.
Acho que na mulher é até o dobro, né, Humberto? Nossa. Porque ela já é... ela é uma mulher numa sociedade masculina.
Exatamente.
Tipo, numa sociedade completamente machista. Uhum. Então, além dela ser negra, que a sociedade já olha com outros olhos, olhos que a diminuem Sim. como pessoa, ela é uma mulher.
É muito triste.
Né?
É complicadíssimo. Muito triste. É complicadíssimo. A gente fica achando que precisa, por exemplo, nesse exemplo, né, que a gente estava falando do falo, né, mostrar o nosso valor através do sexo. Olha só que loucura. O sexo, que devia ser uma coisa tão, tão sublime, né? Um encontro de almas, vira uma moeda, né? Para você provar o teu valor, que você é o cara, e a mulher, né, também, provar que ela arrasa na cama, para quem sabe ela ser enxergada como uma pessoa, para ser cogitada aí para um relacionamento, para algo maior, mais sério. É muito triste isso. Muito triste.
Mas isso, eu não sei, mas isso pode estar relacionado mesmo à forma como nós... com o processo de colonização, sobretudo, né, dos negros, e da escravização dos negros, a gente foi utilizado com esse objetivo também. Então, a forma como nós entendemos por muito tempo de nos inserirmos em sociedade é a partir dessa prática sexual mais ostensiva, mais... muito falaciosa, muito mítica, mas que circundou, porque homens negros e mulheres negras eram historicamente utilizados para estupro, de alguma forma. Mas era a forma como eles se sentiam, de alguma forma, importantes, né? na sociedade, dentro de um processo de colonização. Então, assim, tô falando assim mesmo aqui de cabeça, então imagino que essa ideia nossa de homem negro, de querer se apresentar enquanto alguém que com essa sexualidade muito ostensiva, uma masculinidade muito ostensiva, se volta também para essa ideia principal de que é a forma como nós aprendemos a nos inserir na sociedade. E daí eu vou puxar já uma outra coisa também, a gente muda um pouquinho disso que a gente estava falando de masculinidade, para a ideia de que, no final das contas, até por conta desse processo de desumanização, o negro ao redor do mundo sofreu, a gente tem uma ideia de construção social, de família, do que é ser pai, do que é ser mãe, do que é ser filho, como é que nós nos organizamos dentro desse núcleo, né? Esse microcosmos que é essa coisa chamada família, né, que para alguns teóricos vão ser uma das primeiras instituições, né, onde a gente vai conseguir se comunicar, estabelecer regras e tudo mais, é como é que a gente consegue entender esse processo de criar essa família, de construir essa família a partir de uma ancestralidade africana e, sobretudo, como é que a gente consegue acolher todas essas identidades dentro dessa construção? Você consegue me dizer isso?
Sim, eu acho que a resposta é justamente aquele adinkara, né, do Sankofa, né, que é o passo olhando para trás, né, para chegar mais longe, né, você olhar para a ancestralidade, não tem jeito. Por isso que o preto brasileiro, na minha opinião, ele não tem assim, muitas alternativas de avanço, de progresso, de se encontrar sem ser olhando para a África, porque o que a gente tem na nossa sociedade de referências, né, sobre a África é muito desolador, é muito desumanizador até, e eu não vejo realmente alternativa. Num coletivo, por exemplo, onde você tem diversas pessoas compartilhando as suas vivências, você consegue ter exemplos, né, de coisas que estão dando certo. Eu acho que isso é uma coisa que funciona bem, e quando a gente estuda, né, povos originários, povos africanos, a gente vê que aquela cultura também de todo mundo se reunir periodicamente numa roda para compartilhar o que está acontecendo, o que está fazendo, o que está sentindo. Eu acho que isso também dá uma espécie de bússola, né? De direção, no sentido de que você está caminhando bem ou talvez não tão bem, que tem algo para ser ajustado. E nesse compartilhar, a gente percebe muito, né, o que pode melhorar, o que pode ser feito, o que pode ser aprimorado, porque a branquitude nos roubou isso, né? Ela trouxe a ideia de que a gente está sozinho aqui. Como se fala, né? Cada um por si e Deus por todos, né? Ou seja, você não pode contar com ninguém. Aquela ideia do self-made man, que é o cara que tem que se descobrir, ele por si só entender o que fazer aqui e vencer na vida, né? Recentemente eu vi um vídeo de um preto milionário de São Paulo, o cara totalmente arrogante, falando como ele chegou lá e fez um reality show só com gente branca, porque ele disse que só os brancos tinham condições de estar ali, e ele olha primeiro qualificação e é mais importante, enfim, totalmente meritocrático o discurso. Quer dizer, você é obrigado a vestir uma roupagem da branquitude para ser valorizado nessa sociedade. Se você não faz isso, as pessoas meio que te ignoram, você fica à parte, à margem, né, da sociedade.
É o então, preto com a alma de branco.
Eu percebo,
né?
Que esse exemplo, né, que eu trago desse rapaz, eu não coloco ele de maneira nenhuma como vilão. Pelo contrário, como vítima, né, porque ele entendeu que para se colocar nessa sociedade, ele tem que ser lido como o vencedor. O preto que conseguiu e os outros foram fracos, foram incapazes, foram, enfim, não conseguiram, né? Então...
Não, cara, é que esse conceito de self-made man é uma falácia. Ela é tão cruel.
Pois é,
e ela...
uma ideia bem isso. Total. Porque
tão
o conceito,
podre,
né, é todo
porque geralmente tempo. O self-made man, ele já parte de degraus de uma escada que já estão prontinhos pra ele poder ser esse self-made man. Por exemplo, eu estou aqui na minha posição hoje, eu vivo em outro país. Humberto, eu vivo no Chile, Sim. Eu vivo em Santiago, né? Por uma escolha que eu tive, e tô aqui com a minha mulher e meu filho. Só que essa escada que eu tô subindo, Sim. Quem começou essa escadaria foram os meus pais e meus avós. E eu tenho isso muito claro Sim. Na minha história, que eu já comecei num degrau que eram as costas dos meus pais. Eu já comecei em cima deles. E eles já começaram em cima dos pais deles. E considerando que são negros, mulher negra e homem negra, eles começaram numa situação já muito pauperizada, numa situação, assim, racializada, sabe? Agora você vê, geralmente, o self-made man, o homem branco no fenótipo brasileiro, porque em qualquer outro lugar do mundo não seria branco, mas essa discussão é pra depois, né, Leandro? O self-made man, ele já vem de uma sociedade embranquiçada, uma sociedade racista, uma sociedade que o vê com bons olhos, uma sociedade que o alça pra cima a todo tempo. Vamos pegar, por exemplo, vamos ser um pouco anacrônico aqui, pegar o julgamento da Marina Ferrer, onde o cara branco, loirinho, ele parece que o juiz quase abraçou ele, e ele é um estuprador, né? E esse é o tipo de pessoa que depois fala,
Eu me criei sozinho. Ai, os meus pais eram pobres, só que a pobreza deles é outra. Não é a nossa pobreza. A nossa pobreza é a falta de governo, a nossa pobreza é a falta de
Exato.
infraestrutura, a nossa pobreza é uma pobreza de direitos, né? Quem não se lembra do carro que levou 80 tiros no Rio de Janeiro? A nossa pobreza é uma pobreza de moral, porque a palavra de um homem branco contra um homem negro, o que vale é a palavra do homem branco, saca? Então a nossa pobreza ela é estrutural. Pra nos deter ou nos matar. Aí você vem o self-made. Eu fico louco com essa
É
palavra,
loucura.
Humberto. Desculpa que eu tomei. Só que o self-made, man, é uma falácia das piores que existem. Mas, desculpa o sequestro do podcast.
Porque também. Não, eu acho que você tá
Desculpa.
certo, Caio. É também algo que me irrita muito, porque deixa transparecer que, assim, ninguém mais vale absolutamente nada, que só ele foi genial, só ele conseguiu chegar lá, e que ninguém importa absolutamente nada, que bastou ele fazer um estalar de dedos, não, né? Mas bastou ele usar. Isso tudo porque eu tô com uma raiva aqui, que me veio na cabeça, que me lembrei também, de um caso uma vez onde eu tava explicando para um colega meu sobre um termo que antigamente a gente usava isso, que era o déficit democrático, do porquê que pessoas pretas não tinham tantas oportunidades assim, né, na sociedade. Sobretudo, a gente estava falando sobre masculinidades específicas, por que homens pretos não tinham tantas oportunidades assim? E ele estava falando porque, olha só, ele é veterinário, tem uma clínica de. Gente, ele é veterinário de cavalo, tá? Então, assim, ele é veterinário de cavalo, inseminação artificial, então vocês imaginam o tanto de dinheiro que ele ganha. A gente jogava handball no mesmo time. E eu, né, cientista social de humanas, é isso. Mas, e ele tava falando que foi muito. Para ele foi muito claro, porque ele precisou também, durante o processo dele de estudos, ele precisou estudar muito para poder passar na UFMG, e que ele não achava admissível que uma pessoa fosse simplesmente, ah, porque ela é preta por isso, porque ela precisasse desse processo de suporte, de cota, e que ele foi todos os dias muito forte para poder estudar e conseguir tirar as melhores notas, e que ele teve todos os esforços. Eu falo assim: porra, mano, mas tu é branco, começa por aí. Tu é branco, tu teve várias oportunidades, tu estudou no São Tomás de Aquino, uma das melhores escolas de Belo Horizonte, só tem gente branca. Eu fico pensando, mas não se enxerga. Não se enxerga e quer transportar essa narrativa meritocrática, né? A pergunta nem era sobre isso, mas transformou uma discussão sobre meritocracia, mas quer trazer essa discussão meritocrática para cima de uma realidade onde você tem muito mais gente que tem muito mais mérito que você vai me desculpar, que de gente que luta todos os dias para conseguir levantar, para conseguir trabalhar, trazer alguma coisa de diferente, manter a vida, manter a família, de pessoas que saem de espaços que são hostis, né, dentro do Brasil, e conseguem, a partir do seu esforço mesmo, esforço hercúleo gigantesco, conseguem alcançar algum tipo de degrau dentro dessa ideia meio capitalista de que todo mundo precisa evoluir, todo mundo precisa crescer. E tá tudo ótimo, como se todo mundo fosse assim. Então, assim, Caio, eu compartilho muito da sua raiva e do seu ódio, mas vamos voltar aqui.
Eu queria fazer mais uma costura que talvez ajude o Humberto a voltar ali no fio que ele tava, porque a gente se empolgou no self-made, na meritocracia e em todas as outras coisas, mas eu já tava lá engasgadinho para voltar um pouquinho, que eu acho que pode ajudar também o Humberto a voltar, né? Você tava falando desses valores, dessas diferenças, né? E eu queria dizer mais uma coisa, assim, lá no começo a gente falava dessa África mítica, né? E quando eu ouço você falando, né, e outras pessoas também, mas aqui pra gente, especialmente no Afropai, você falando pra gente desses valores, desse retorno aos valores, eu queria que você, se eu tiver muito errado, enganado e tal, você me corrija e fique à vontade. Mas, como valores, né, e as sociedades elas vão se transformando, Eu ia até brincar, né, que somos todos, depois da colonização, um pouco de pretos de alma branca, né? Porque a nossa racionalidade ela foi construída dentro dessa racionalidade branca, eurocêntrica, né? E fazer esse exercício de retornar é, de fato, fazer um exercício. Eu acho que quando você fala disso, assim, me vem muito na cabeça esse exercício de retornar a uma origem de valores, a um novo olhar, né, a refazer esse olhar. E, então, assim, significa hoje que se eu olhar para qualquer país na África, ou se eu olhar para a maioria dos países no continente africano, né, eu vou encontrar esses valores ali sendo vivenciados plenamente, ou não, existe também a necessidade no continente africano de retorno a esses valores. É, só porque, de fato, várias vezes a gente vai falar de ancestralidade. E eu acho que uma abordagem muito interessante que você tem, Humberto, é de produzir uma prática no retorno e na utilização desses valores. Mas que muitas vezes, quando a gente fala de ancestralidade, a gente romantiza determinada ancestralidade e fica, né, olhando para esse outro lugar, achando que a gente vai encontrar lá toda essa experiência. Então eu queria que você falasse para a gente um pouco desse processo, né? Se é um processo, se é uma experiência, se é uma busca, se é um exercício. Eu queria que você contasse um pouco disso e qual é a relação com essa vivência hoje africana na contemporaneidade, a partir do conhecimento que você tem, dos amigos que você tem, enfim, é isso.
Muito bom você perguntar isso, né? Porque eu falei da parte boa e não falei do outro lado da moeda, né? Dos meus amigos africanos, que aparecendo que é todo mundo maravilhoso, tudo lindo, e que eu tenho muito, né? Que enfim, aprender com eles, e apenas isso, como se eles estivessem num lugar de superioridade, digamos assim. Só que eu posso dar vários exemplos que mostram que, infelizmente, não. Até porque a gente tem uma mazela, que eu acho que é uma desgraça para o povo preto, na sociedade capitalista, que é a pobreza. A pobreza, de fato, ela consegue passar como uma espécie de rolo compressor sobre valores. É, a gente, por exemplo, para conseguir ter um coletivo que preza, acima de tudo, por valores africanos, foi preciso ter uma condição econômica para isso, porque se a gente não tivesse, a gente teria que fazer diversas alianças para ter dinheiro, para se manter, né? Eu conheço muitas pessoas que são muito bem intencionadas, mas como precisam pagar seus boletos e não têm meios próprios, né, fora da militância para isso, elas têm um discurso totalmente sujeito a quem vai dar mais, né, a quem vai pagar por uma publicação, por um stories, e aí fica difícil você ter fidelidade a algum valor se o teu patrocinador não quer que você fale A, B, X, Z ali no teu, nas tuas postagens, nos teus vídeos, então fica complicado. Então, eu só consigo ter uma liberdade um pouco maior, por exemplo, pelo que eu falei, né, além de ser afroempreendedor, sou servidor público, minha esposa também tem a carreira dela, a gente não precisa do coletivo Pais Pretos para pagar nossas contas, então isso já permite respirar bem e ter uma certa autonomia. Agora, não ter autonomia financeira, por exemplo, deixa as pessoas, às vezes, deslumbradas com o ter. E aí, voltando àquelas diferenças, né, da branquitude para valores africanos, na branquitude, primeiro você tem que ter alguma coisa para você, com o que você tem, você poder fazer alguma coisa, e aí, com o que você tem e através do que você faz, você passa a ser aquilo que você quer ser. Ou seja, você só vai conseguir ser o que quer quando você tiver certas coisas e fazer o que precisa fazer para chegar nesse lugar. Mas em África é o oposto, né? O contrário. Primeiro você tem que ser o que você almeja ser, que é justamente através do cultivo de valores. Depois, sim, você começa a fazer o que você faz de acordo com quem você é. É natural. Como você é o que você é, o teu comportamento condiciona as tuas ações. E pelas tuas ações naturalmente produzirem consequências, tudo que a gente faz gera um resultado, você passa a ter o que está conectado diretamente ao teu comportamento. Por exemplo, no meu caso, né, eu dou aulas de inglês. Desde 2014, eu não sei o que é precisar de fazer marketing para ter alunos e tal. Por quê? Porque eu me comporto de um jeito que faz com que as pessoas me indiquem alunos o tempo todo. É fila de espera e tal. Mas como que acontece isso? Primeiro, pelo que eu procuro ser. Eu não pago impulsionamento, engajamento em Instagram. Eu nunca... Não precisa disso. se você fizer o caminho inverso, que a África ensina. Eu estou falando isso porque, para falar da minha desilusão, né, com os meus irmãos em África, muitos deles, eu tive uma decepção com alguns. Eu fui no perfil do Facebook e vi que os caras admiram, sabe quem? Donald Trump. Os caras são fãs do Trump porque o cara é multimilionário.
Eu acabava a amizade.
Vários africanos adoram, cara. A galera é fã mesmo de ter foto do cara no perfil, sabe? De venerar mesmo o cara. Eu fiquei besta, assim, vários africanos defendendo que é fake news o que falam do Trump sobre o coronavírus, dele não se importar com os mortos sobre do coronavírus. Em África, tem muitos pretos que defendem isso e eu fiquei besta quando eu vi. E não só esse exemplo, como, por exemplo, esses marketing multinível, né? Aqui no Brasil tem, eu não vou falar nome de empresas, óbvio, mas vocês devem conhecer várias, né? Que você vende para o cara que revende. E aí você vira gold, platino, né?
Pirâmide.
Depois você é diamante, vai ganhar um carro, vai andar de transatlântico, não tem essa... Pô, em África isso aí, cara, isso é uma loucura, é uma febre. Os caras são loucos por esse dinheiro fácil porque é um lugar totalmente relegado, né, a miséria. É uma loucura.
Tem umas que nem se pagar nós.
Pois é,
gente,
cara, pois é, mas...
Gente, mas assim, dinheiro fácil a gente também tá querendo. Não sei se entrar nas pirâmides, mas assim, dinheiro fácil
depende.
Também.
Depende.
Né?
Tem dinheiro fácil pintado de laranja que é difícil.
Pois é.
Não, assim, gente, a ideia de que você vai respirar e vai chegar dinheiro, não é, Humberto? Gente, eu tô
exatamente
querendo.
Então a gente dá uma viajada quando acha que vai pisar em África e só vai ter valores africanos, africanidade, vai encontrar sua origem, encontrou Wakanda, né, e tal. Vamos devagar, tem que desacelerar, respirar um pouco, ver que país é esse que você está se referindo, né? Se for, por exemplo, uma Angola, tinha uma novela que ficou até famosa aqui no Brasil, chamada Windeck. Caramba, todas as mulheres ou usavam peruca lisa ou tinham prancha no cabelo, cabelo alisado.
Desespero.
Porque Angola é um dos países mais colonizados, né, de África, a ponto de o pessoal usar creme para clareamento. É uma loucura, assim, um troço assustador. Então, em África, então a gente tem que ficar um pouco, ir devagar e com calma nessa ideia de venerar todo mundo, né, que está na África. Tem que contextualizar isso, tem que ir com calma, tem que ver qual é a cultura que você está olhando, qual é o governo também, porque tem governos muito complicados, pessoas que defendem posicionamentos bem complicados, ditatoriais, torturas, sabe, perseguições, morte de etnias diferentes. E aí tem uma outra ponto também que eu vejo gente endeusando. Ontem mesmo eu vi uma grande amiga que eu admiro e respeito muito. Ela fez uma postagem dizendo: nossa, como eu acho lindo meus irmãos africanos poderem falar, eu sou Banto, eu sou Kikongo e a minha tribo. Aí ela colocando isso como algo muito bonito, uma visão bem romantizada. Só que eu estava me lembrando que hoje em dia essa ideia das etnias é usada em muitos povos simplesmente para genocidar outros. Porque aquela etnia
quase
dele...
Quase ultranacionalismo, né? A mesma ideia.
Exatamente. De... É muito complicado. Tem que contextualizar isso aí. Porque senão a gente daqui a pouco está aqui no Brasil também querendo colocar que o Banto é melhor que, sabe, o Congo, porque o Banto... Aí é perigoso isso, que já está acontecendo o movimento aí de colocar o retinto como melhor e o bege como afrobege, um absurdo,
criar,
cara.
Criar afrobege, light skin, gente, olha.
Um surto total. O pessoal fala, ah, eu sou... Eu estava lendo outro dia, eu estava rindo porque...
Tava
era uma coisa tão louca que eu achei engraçado. A mulher falou assim... Eu sou cacau puro, você é 80% puro, ele é chocolate ao leite. Eu falei, meu Deus, isso é sério? Ele é caramelo. Eu falei, gente...
Isso. A gente já teve um debate gigantesco disso, né, Brigas ou Américas, e uma coisa que a gente chegou a uma conclusão, isso esvazia, acaba com a discussão de negritude, com a discussão de ancestralidade, com a discussão do que é ser negro latino, com a discussão do que é ser negro brasileiro, com a discussão de colonização, e a gente legaliza que a política de embranquecimento, no final das contas, né, Diego vai dizer isso melhor do que eu, porque ele estuda essas coisas, eu não estudo, eu só falo assim de orelha de gente que ouve Diego falando, vocês falando aí que estuda essas coisas assim mais, mas só vai dizer que a política de embranquecimento no Brasil venceu. né? E que aí a gente conseguiu acabar com todos os pretinhos.
Venceu, venceu. Porque, olha, eu tenho o seguinte ponto. Enquanto nós, como negros, ficamos discutindo o colorismo, ficamos discutindo quem sofre mais, quem sofre menos, numa batida policial eles não têm dúvida. Quando dá algum problema, eles não têm dúvida quem é preto ou quem é menos preto. Não, é direto. Então, enquanto a gente fica discutindo isso, eles continuam nos matando. É
Sim,
improdutivo.
eu trouxe esse ponto, né, porque infelizmente ele reflete mais uma coisa, né, mais uma decepção, né, dos povos de África. É um amigo meu, um grande amigo, ele viajou para Senegal, e aí ele chegou com essa ideia, né, ô irmão e tal, para abraçar os caras, mas aí teve gente que perguntou, peraí, mas você é daqui? Você é senegalês? Ele, não, eu sou brasileiro, eu sou africano em diáspora. Eu sou o
Sobretudo em
quê?
Senegal, meu
É, eu
Deus
sou
do
africano em
céu.
diáspora. Como assim, africano em diáspora? Você nasceu no Brasil, você é... Aí eles usaram um termo que em inglês é tipo mixed race, né? Você é misturado, você é tipo vira-lata, né? Calma aí, vai devagar que você não é africano, não. Quer dizer, essa é outra ideia. Esse purismo racial, ele é outro traço que muitos africanos têm, porque muitos que me adicionam perguntam de que país de África eu sou. Já nessa ideia de me categorizar, eu acho isso bem complicado. E muitos africanos têm esse posicionamento. E aqui no Brasil já está tendo, né? A Clarinha de turbante virou meme. Isso é sério, isso é muito complicado, porque se eu começar a valorar, né, que é o verbo, valorar as pessoas pelo tom, ah, peraí que você é bege, peraí que você é mulatinho, peraí. Gente, aonde que a gente vai chegar?
Não
É
vai.
preocupante
Não
isso.
vai, não vai. Porque, tipo, o outro lado nunca vai abraçar eles. Então, não vai.
Vai, é. Exatamente.
Então, eu acho que a gente vai caminhando também, né? Mas caminhando e encaminhando, né?
Ah,
Não, mas é porque eu acho que é
não!
um convite a uma reflexão, né, Humberto? Assim, um
É
convite
verdade, é verdade.
a uma busca por valores que estão na. E aí sim a gente pode falar de novo da metáfora linda que o Caio trouxe das árvores, né, com raízes profundas, mas de valores que estão nessas raízes profundas e que servem, ou que são úteis, talvez é melhor, né? Que são úteis para que a gente repense essas nossas vivências do cotidiano num país, né? E aí, num país marcado, não só pela colonização, pela escravidão, pelo roubo colonial, pelo estupro, de uma nação inteira, né? De uma população gigantesca de escravizadas e escravizados, e indígenas também, mas assim, de numa sociedade marcada por todas essas violências, né? Que atravessam as nossas gerações, a gente ainda continua sendo o país, né, com os maiores índices de letalidade, em que os nossos corpos são os corpos prioritários, alvos, que na construção, então, de uma família, de uma vivência, de um cotidiano, de uma experiência sadia, né, ainda que no meio de todo esse contexto, buscar conhecer esses valores são ferramentas úteis para que a gente construa uma vivência que seja mais saudável, que desperte novos olhares para a gente.
É isso, porque na cultura brasileira o preto não tem lugar, né? O preto brasileiro, ele não tem identidade, ele não sabe nada sobre a ancestralidade dele, sobre o continente de onde ele veio. E aí ele fica tentando se encaixar numa brasilidade, e aí quando você tenta se encaixar, as referências que você tem são péssimas, são as do racismo estrutural, que dão um lugar muito limitado de reconhecimento ao homem preto, ou seja, ele tem que ganhar muito bem, ele tem que ter uma mulher loira, por exemplo, e ele tem que estar super afastado do seu povo para ser reconhecido como alguém de valor. Ele não pode estar subindo morro, andando em favela, pé descalço, sem camisa. Não, isso aí é coisa do, né? Não, não dá. Isso aí é da barbárie. Agora você que você está nos nossos, você tem que se afastar dessa galera, essa coisa desse cabelo desgrenhado, esse black todo pro alto. Peraí, vamos passar uma máquina 2 para ficar com um look mais moderno, né? Já vem logo a galera a opinar sobre as tuas escolhas. E aí nisso você vai perdendo, né, a sua alma. Então tem essa via do racismo. E a outra via, que eu acho que é ainda pior, né, é a do machismo, né, que supõe que esse homem vai ter um lugar de destaque, né, se ele tiver naquela posição do cara que é o provedor, o cara que ganha bem, que tem aquele contra-cheque, né, brabo, de 6 dígitos e tal, como se isso fosse necessariamente colocar esse homem numa posição de reconhecimento, quando a gente tem diversos exemplos que mostram que isso não é verdade. Eu sempre gosto de lembrar, né, do que aconteceu com o pai do Ronaldinho, por exemplo, que num condomínio de luxo caríssimo na Barra, eles foram pegar o elevador, o pai dele foi entrar no elevador, a mulher loira que mora, né, naquele condomínio, não quis entrar no mesmo elevador que ele, simplesmente porque ele era preto. Quer dizer, ser milionário, estar num condomínio de luxo da Barra, ser famoso, não mudou em nada a forma como ele era enxergado. É muito louco isso. Então, é por isso que eu realmente não vejo alternativa a não ser olhar para a nossa sexualidade, nossas origens, valores e princípios ancestrais africanos, para que a gente reconheça o nosso lugar nesse mundo. Eu realmente não vejo caminho mais saudável, não.
Caramba, sensacional, Humberto. Olha, de nossa parte, eu só queria agradecer que foi... Esse programa foi demais, foi sensacional. Desculpa a minha pistolagem. Porque eu acho que eu me excedi um pouco. Eu confesso. Nada.
Todo mundo sentou num divã aqui pra poder falar um pouco da vida.
De Toledo disse que moraria nesse programa.
Não, esse programa tá muito legal. Tá muito legal. Porque eu acho que trazer ancestralidade sei lá, faz alguma coisa vibrar melhor na gente. Faz, sei lá... A gente sonha com o passado visando um futuro melhor, algo assim, saca?
Nossa, meu Deus, eu tô chocado.
Caio, você tá muito poeta, gente. Olha, falou que ia gravar esse episódio de ancestralidade, Humberto. Caio foi nas raízes profundas. Hoje temos aqui um griot, não é, entendeu? É griot. Tá muito poeta, tá muito. A gente tá gostando, tá, cara?
Mas
tá,
infelizmente,
gostando.
Né, galera? Uma hora chega no fim, né? Ah. E aí alguém tem que dar essa notícia horrível. Mas
bom quando acaba e a gente nem queria acabar, né?
Exatamente.
Assim.
Vamos acabar lá em cima. Que é bom que deixa mais algumas pontas soltas pra poder amarrar pra um futuro episódio, não é mesmo, Humberto? Quem sabe? 2021 você volta. Já deixo o convite aqui estendido, que 2021 a gente faz mais episódios e mais coisas maravilhosas, mais ações e mais quilombos e mais coletivos e mais coisas.
Humberto, dá o seu jabá, fala todas as suas redes, fala um pouco sobre o Pais Pretos Presentes também, né?
Sim. Os Pais Pretos Presentes são uma rede de apoio formada por pais e mães pretas para todas as pessoas que se veem, né, com essas questões da criação e empoderamento de crianças pretas. E aí, essa é a nossa origem, e é importante ressaltar que ninguém está sozinho, né? Seja pai preto, uma mãe preta, alguém que nem é pai ou mãe preta, mas só é preto mesmo e quer se situar, saber onde está, pode contar com o nosso coletivo. É só procurar Pais Pretos nas redes sociais. A gente está no Facebook, no YouTube, Twitter, Instagram, enfim. É impossível não encontrar a gente. E tem várias lives legais no nosso canal do YouTube. Vale muito a pena se inteirar das nossas conversas anteriores. E outra coisa importante também é que as empresas também estão acordando para a necessidade de olhar os seus funcionários enquanto pessoas, né? E pessoas pretas, com uma subjetividade específica, com várias especificidades. Então, é muito lindo ver esse movimento. Várias empresas têm convidado, inclusive o nosso coletivo, para falar sobre paternidade preta, masculinidades pretas, sobre afeto e o homem preto, que é toda uma especificidade também. Então, eu me orgulho de dizer que eu já fui em mais de 5 empresas para falar dessas pautas, e é muito lindo poder ver esse reconhecimento, né? Essa semana a gente estava na CNN, foi lindo também. Eu acho que devem surgir mais e mais oportunidades assim, para que a gente saia de um lugar de invisibilidade, né? O homem preto não é visto na sua dimensão afetiva, na sua dimensão carinhosa, na sua sua dimensão até mesmo paterna. Não se vê o homem preto como pai, né? Uhum. O homem preto não tem essa humanidade reconhecida na sociedade racista em que a gente vive. Então é importante que surjam frentes como essa para falar sobre isso, né? Falar sobre o nosso paternar. O maternar também, porque não é privilégio, ou melhor, não é uma mazela apenas do homem preto não ter a sua parentalidade reconhecida, a mulher preta também não. Uma prova disso são as campanhas de amamentação. Você nunca vê uma mulher preta amamentando nessas campanhas, porque não existe a ideia da maternidade associada à mulher preta. A mulher preta tem que trabalhar na casa da branca para que a branca possa, sim, ela sim, amamentar, né? A sociedade ainda vê dessa forma. Então, a gente precisa ter um lugar de resgate, de escuta ativa dessa nossa humanidade. E esse lugar, um deles, né, pelo menos, é o coletivo Pais Pretos Presentes. E aí eu deixo o convite para que todos venham nos conhecer através das redes sociais.
Perfeito, perfeito. Humberto Baltar, muito obrigado de verdade mesmo. Agora, no finalzinho, vamos pro Momento Vibranium.
Momento Vibranium.
Chegamos ao nosso momento super esperado, que é o momento Vibranium. A gente tem indicações hoje para vocês se aprofundarem mais, conhecerem um pouco mais e pensarem um pouco mais nesses valores que podem então nos ajudar também a nos descobrirmos, a pensarmos sobre quem nós somos e a passar melhor, né, por essa sociedade que tenta o tempo inteiro nos invisibilizar, mas a gente se encontra na luta, na vida, nas histórias e nas profundas raízes. Então, Humberto, você tem indicação? Pode falar pra
gente. Sim, eu sempre indico, né, para os pais e mães pretas, para os pretos em geral que querem conhecer a ancestralidade deles, né? É o livro Espírito e Intimidade. Eu acho que é fundamental entrar em contato com os valores trazidos naquele livro, porque eles nos permitem conhecer a nossa ancestralidade ou parte dela, né? Já que ali é trazida a realidade de um povo, mas ainda assim muita coisa se identifica. É o texto da Bell Hooks, maravilhoso, né? Chamado Vivendo de Amor. Eu acho importantíssimo para a pessoa preta ler, porque ele problematiza a dificuldade estrutural da pessoa preta dar e receber afeto. Eu acho importante essa leitura porque a gente entende através desse texto que não é um problema individual, mas estrutural, a nossa dificuldade com a afetividade. E para as crianças, eu acho que Amoras, de Emicida, é um imperdível.
Muito bom.
Ah, pegou minha indicação.
Pequeno Príncipe Preto, não pode faltar.
Ah,
porque...
também, Humberto.
Os meninos pretos não têm referência, né? Não têm referência. Histórias com menino preto, elas são uma exceção, assim. Então, faltam muito. Então, tem um outro livro chamado As Tranças de Minha Mãe, que não pode faltar. Não pode faltar. As Tranças de Minha Mãe é de lei.
Olha, eu separei aqui e falei, vou falar Amoras e Pequeno Príncipe Preto, porque são dois livros que aqui em casa fazem o maior sucesso. E não só por isso, né? São livros muito, muito importantes.
Sim, sim. São vários, na verdade. A gente tem até no coletivo uma postagem com um top 10, assim, de livros com um protagonismo infantil masculino preto, que eu acho que falta. Você encontra muita coisa com meninas, né? Eu, obviamente, sou um grande admirador dessa luta das mulheres por visibilidade e dou todo o apoio do mundo, mas é preciso que haja também histórias com meninos e é dado, né, que isso é ainda uma raridade. Então, eu acho muito importante falar dessas histórias onde meninos são protagonistas, né? Então, esses exemplos são muito importantes, são muito essenciais, né? Até eu diria, mas nós adultos, né? Nós pais precisamos resgatar valores africanos. Por isso o livro Kitabo, de Ney Lopes, em que ele traz valores espirituais de África, eu acho que é um livro fundamental também para que a gente conheça as nossas origens, as nossas raízes e os nossos valores ancestrais, né? Então essas são as minhas indicações para hoje.
Nossa, mas assim, tem post até para o final do ano que vem agora.
Exatamente. Tá ótimo. A gente nem vai mais indicar, porque...
Ah, mas eu vou
assim. Vai sim.
Ah, lá.
Que isso.
Ah, mas eu vou assim.
Mas é porque Leandro...
Pois eu separei.
Leandro não resiste. Caio tá começando a entrar nesse time. Mas assim, Leandro não resiste a uma indicação.
Não é que eu...
Vai lá, Caio.
Eu lembrei de uma indicação...
Né? O Humberto tá falando do Amoras, né? Ele falou do Pequeno Príncipe Negro. Eu lembrei do Kirikou e a Feiticeira, que é uma animação muito legal, que é uma história africana, e você vê como a forma de narrativa é completamente diferente do que nós estamos acostumados aqui. E como ele usa a inteligência para salvar sempre a vila dele e tudo mais. Não é aquela coisa violenta, e ele, por ser bem pequenininho, a início você suspeita que ele não vai poder fazer nada, só que ele é muito inteligente. Cara, eu adoro ver essa história do Kirikou, né?
Caio-san dá a dica dando spoiler já. Assim.
Ah!
Cuidado, gente.
Se virem!
Nossa, mas o filme é velho pra caramba.
É, se
Hoje em dia
virem!
que ele,
Sempre
as
vai
pessoas.
ter
Mas
gente que
gente que
não
não
viu.
viu,
Ah,
azar!
velho, é que nem dar spoiler da Segunda Guerra Mundial,
É,
cara. Não
cara,
dá
spoiler da
mais, sabe?
Bíblia! Porra!
É, vou dar spoiler da Bíblia. Não dá mais, sabe?
Então vai lá,
Ai, não dá pra
Lê
mim.
Ferreira. Um dica pra
Pra
nós.
mim, eu tenho somente duas indicações, né? Porque, assim, parcialmente vocês roubaram algumas coisas que eu havia pensado também indicar. Eu comecei a escrever as coisas aqui que eu ia indicar. E aí, beleza. Mas um episódio muito bom que eu gosto do milkshake chamado Wanda. Pra quem não sabe o que é o um milkshake chamado Wanda, depois vocês vão ouvir. Pode pegar qualquer episódio e ouvir, não precisa ouvir em sequência, não. O milkshake chamado Wanda é um podcast produzido exclusivamente pelo público LGBT também, né? Você tem a Marina, que ela não é não é LGBT, mas você tem o Felipe Cruz e o Samir, que eles são LGBTs, ambos são gays. Mas eles geralmente convidam somente o pessoal do público LGBT. É muito divertido, é muito legal. Eles tratam de diversos assuntos, né, que são interseccionais, pode ser, ou que se relacionam com negritude, LGBT também, tudo isso. Mas um episódio especificamente que eu ouvi, e foi numa época que eu tava assim um pouco desesperançoso com algumas coisas, né? Mas o Emicida não tava, porque o Emicida tava, como ele mesmo disse, segurando criança no colo. Mas que é o episódio 266 do milkshake chamado Wanda, que é falando de amor e resistência com o Emicida. Onde o Emicida, para além dele contar um pouco, né? O Emicida, para algumas pessoas, ele tem uma história um pouco controversa, por conta dele fazer lucro em cima do próprio sistema capitalista, e ele diz essas coisas todas, e ele já tentou demonstrar que não é bem assim, que você precisa ser um afroempreendedor também, que isso também tem espaço e tudo mais. E ele também remonta muito dessa ancestralidade, das oportunidades que ele teve de viajar até a África para poder interagir com os irmãos africanos, e ele conta muito disso também que o Humberto falou, dessa experiência de troca e desse momento assim, peraí, as coisas não são tão assim, né? A gente já chegou no século XXI com tudo, né? A gente já tem uma outra sociedade aqui estruturada, não é somente essa coisa mítica tribal. Também acho que vale a pena assistir a entrevista do Emicida no Roda Viva, que é uma entrevista maravilhosa, eu adoro aquela entrevista. E, por último, assista qualquer filme aí de Nollywood, digita aí no Google Nollywood, e aí você pega o filme que você quiser, vai top 10, top 10 filmes de Nollywood, pega o primeiro, o segundo, ou sei lá, o décimo também e assiste, mas só pra gente poder ter um pouco da noção do que é fazer cinema a partir de uma perspectiva que não é a da branquitude, né? Que é uma perspectiva africana, do sul global, decolonial e assim por diante. Acho que é isso, pra mim. Diego, você tem alguma indicação?
Sinceramente, não. Fui completamente representado, porque realmente eu separei duas indicações, que eram o livro Amoras e Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França, Serei Contemplado.
Ótimo.
Então é isso, gente. Wakanda Forever, não a Wakanda mítica, mitológica, mas aquela que descobriremos depois de ler O Espírito da Intimidade.
Ah, mas a Wakanda mítica é maravilhosa também. Imaginar.
É porque
Herói,
é
a
porque a gente é
história de
ocidental, né?
super-heróis é
A
sempre
gente é
maravilhosa.
ocidental. Tá bom. A gente é ocidental, né, Lê Ferreira?
Então tá bom, galerinha. Um beijão pra todo mundo. Fiquem bem. Boa tarde.
Boa
Boa
tarde.
tarde. Só pode ouvir de tarde, galera.
É
Não,
isso.
isso porque a gente grava, são 11h13. da noite. Leandro está dando boa tarde. Então, gente, Wakanda Forever, não? Pessoal. Cadê todo mundo Wakanda Forever?
Um, dois, três.
Wakanda Forever!
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinhovírgula.com.
Já que ficou assim, gente.
Essa aventura. Então tá bom, deixa eu continuar.
Ah, você riu assim. Você me descredibilizou, entendeu? Mas eu fiquei tocado pela abertura do Caio, tá tudo bem?
Eu também adorei a abertura do Caio. Mas então tá bom, deixa eu me apresentar.